Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 2 de dezembro de 2018 a edição de número 956 do Navegar é Preciso, pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete. Tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Constância. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Lusanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Trianon e também pelo AM 810 da Universal de Santos. Também um bom dia para o Gerson, que está na mesa de som levando este som maravilhoso para vocês. Enquanto aguardamos a chegada de Nelson e Paula, vamos ouvir a primeira música do programa, é claro, sempre oferecendo para vocês que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, e também aos aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 2 de dezembro, está completando mais um aniversário meu primo Edivaldo. De um abração para ele. Hoje também um ano de casado dos meus primos Leonardo e Simone, parabéns para eles também. E no sábado que vem, dia 8 de dezembro, a minha prima Fátima também fazendo aniversário, um beijo para ela. E também a dona Marilena, sogra da minha irmã Simone, lá do Paraná, também fazendo aniversário no dia 8, parabéns para ela. Vamos ouvir com Francisco José, Na Minha Aldeia.
No concurso a minha aldeia ganha um prémio, com certeza. De nenhuma se receia, por ser a mais portuguesa. São talvez muito mesquinhas, mesmo as casas principais. Mas no verão as andorinhas fazem ninho nos beirais. na minha aldeia. Não há ódios, mas estima. Tem-se amor pela vida alheia. Todos são primos e primas, sem ambições, cada qual seu pão granjeia. E à noite há serões à luz da candeia, animais e criaturas dormem sempre com afinco. E não há lá fechadura, fica a porta só no trinco. Junto à fonte há namoricos e aos domingos de manhã veste a gente os fatos ricos, vai à missa e vem mais santo. Cada qual seu pão granjeia. E à noite há serões à luz da candeia.
Isso aí, vamos de notícias. Luzanete em São Paulo, 10 horas e 7 minutos. E em Lisboa, 12 horas e 7 minutos. Marcelo Rebelo espera ir à posse de Jair Bolsonaro no Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa fez um anúncio em conversa com o embaixador do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado, durante uma visita ao Bazar Diplomático no Centro de Congressos de Lisboa, que durou cerca de 3 horas e meia. Estou esperando o convite porque eu, em princípio, vou à posse no dia 1º, afirmou o presidente da República, adiantando, eu vou mais cedo, no dia 30 de dezembro. No dia 29 de outubro, um dia após a eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal e o Brasil têm de se dar bem e disse esperar um trabalho em conjunto a nível de chefes de Estado durante o mandato do novo presidente brasileiro. O candidato de direita Jair Bolsonaro, de 63 anos, capitão do Exército Brasileiro na Reforma, filiado no Partido Social Liberal, foi eleito o 38º presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, no último dia 28 de outubro. O fim do programa Mais Médicos e os convites a conta-gotas para ministros do seu governo marcam o primeiro mês de presidência oficiosa de Jair Bolsonaro. Dentre os 15 ministros já confirmados para o governo de Jair Bolsonaro, destaque para o peso dos militares nas escolhas de um presidente que é capitão do exército reformado.
Navegar, é preciso.
E o bom dia agora de Nelson de Paula.
Bom dia, Lourenço, desculpe o atraso. Bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes. Vamos lá na sequência das notícias.
É, tudo que muda nas pensões em 2019.
O ministro do Trabalho e da Segurança Social levou à concertação social uma nova proposta de reformas antecipadas em que avança com o conceito de idade pessoal de acesso à pensão. Mantém-se a fórmula atual, que permite recuar em 4 meses a idade normal da pensão por cada ano de descontos, além dos 40, mas elimina-se a limitação que atualmente trava esta bonificação nos 65 anos.
A proposta do governo mantém os critérios de fixação anual da idade normal da reforma em função da esperança média de vida, motivo que justifica que esta avance dos 66 anos e 4 meses que foram definidos em 2018 para os 66 anos e 5 meses em 2019. Mas alarga a bonificação para as carreiras contributivas mais longas, o que permite a estas pessoas reduzir a idade normal de acesso à pensão sem qualquer corte.
Tal como já sucede atualmente, uma pessoa com 44 anos de carreira consegue reduzir a sua idade de acesso à reforma sem cortes nem a penalização de 0,5% por mês, nem o fator de sustentabilidade em 16 meses, podendo assim passar a receber uma pensão aos 65 anos.
Mas uma pessoa com 45 anos de carreira não teria nenhuma vantagem face àquela. Com o conceito de idade pessoal que Vieira da Silva quer criar, esse trabalhador poderá reformar-se aos 64 anos de idade e 8 meses de desconto. A idade recuará mais quanto mais for a carreira contributiva. Trata-se, tal como referiu Vieira da Silva, de um sistema mais flexível, porque permite que a pessoa não tenha nenhum travão e que não seja limitada à idade pessoal de reforma aos 65 anos.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
No Porto, 12 horas e 11 minutos.
Expansão do metrô pode pôr em risco o aqueduto e o Jardim da Estrela.
Segundo a Declaração de Impacto Ambiental, as vibrações inerentes à escavação do projeto tornam suscetível de provocar impactos num trecho do aqueduto das Águas Livres e no Chafariz da Esperança, na Freguesia da Estrela, ambos classificados como monumentos nacionais. A Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, emitiu na última terça-feira uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada ao projeto que cria uma linha circular no metropolitano de Lisboa e liga o Rato ao Cais do Sodré.
Segundo a declaração de impacto ambiental, o projeto está condicionado ao cumprimento de 4 diretrizes, sendo a primeira a não afetação direta de bens imóveis classificados ou em vias de classificação. Também a área do Jardim da Estrela é considerada sobremaneira sensível e frágil, devendo ser evitada qualquer intervenção de construção no jardim, por forma a manter as condições biofísicas atuais.
Para a construção da linha circular, seria ainda necessário, segundo a declaração, remover grande parte da superfície da Avenida 24 de Julho, que foi recentemente alvo de uma intervenção, sendo necessário repô-la com o mesmo desenho e acabamentos.
As intervenções com maiores consequências a nível de patrimônio consistem naquelas que implicam trabalhos e escavações à superfície, nomeadamente os poços de ventilação e as estações e o troço do túnel entre a Estação Santos e Cais do Sodré, executado em vala a céu aberto, que corresponde ao trecho final do traçado, com impacto sobre o potencial arqueológico na zona ribeirinha, pode ler-se no documento.
Navegar é preciso!
Portugal garantido em grupo reduzido e defendido pelo play-off.
A seleção portuguesa de futebol, detentora do título, já sabe que vai ter um grupo reduzido na qualificação para o Europeu 2020. E também que, se tudo correr pelo pior, terá sempre um play-off para se salvar. A vitória no grupo 3 da Liga A, da recém-criada Liga das Nações, sem Cristiano Ronaldo e consequente apuramento para o Final Four, que Portugal vai organizar em junho de 2019, valeram estas duas conquistas ao conjunto de Fernando Santos.
O sorteio da fase de qualificação, que apura para a fase final os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, não será, porém, uma formalidade, e muito por culpa da Alemanha, que claudicou da Liga das Nações e por isso ficou fora do lote de cabeças de série, sendo o grande problema para as equipes com esse estatuto.
Portugal é uma delas, pelo que tem de 10% de hipóteses de vir a medir forças com os alemães na fase de apuramento. O que a acontecer reeditaria as fases de qualificação para os Mundiais de 86, quando perdeu por 2-1 em casa e ganhou por 1-0 fora, e em 98, quando ocorreram 2 empates, 0-0 em casa e 1-1 fora.
O derradeiro duelo com os germânicos numa fase de apuramento representa precisamente a última vez que Portugal falhou a uma fase final. Depois disso, qualificou-se para 9 consecutivas e ainda esteve como anfitrião no Euro 2004. Entre os tubarões do futebol do velho continente, a Alemanha, tetracampeã mundial, é, no entanto, o único que se pode atravessar no caminho da formação das quinas.
Navegar É preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 15 minutos.
E em Constância, 12 horas e 15 minutos.
Hora do Oba Lourenço, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
É hoje, a partir do meio-dia, o Marquês Buffet e a Casa de Portugal de São Paulo convidam você para comemorar o aniversário do Roberto Leal com o show do cantor e um delicioso almoço típico português. Os valores, setor VIP 220, setor 1 190, setor 2 170 reais. Valor por pessoa, incluso show e buffet completo, sobremesa e finalização. As bebidas são à parte, crianças de colo não pagam. O endereço da Casa de Portugal de São Paulo é no Marquês Buffet, na Avenida Liberdade 602. Informações pelo telefone 3207-6512.
No dia 5 de dezembro, na próxima quarta-feira, às 14 horas, a Casa de Portugal de Campinas realiza um curso de culinária portuguesa intitulado Natal em Portugal. Com a chefe Maria Isabel, inscrições devem ser feitas até amanhã, dia 3, e o valor da entrada é um brinquedo. O local é na Casa de Portugal de Campinas, Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí. Informações e reservas pelo telefone DDD 19-3252-5752.
No dia 6 de dezembro, quinta-feira, às 19 horas, o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Maranhão, aí, ó, Júlio Moreira Gomes Filho, convida a todos para a apresentação da reedição da renomada obra de culinária portuguesa com receitas típicas, arte de cozinha, de autoria de João da Mata, de 1876. O local é o Espaço Casa de Portugal, localizado no Convento das Mercês, na Rua da Palma, número 502, centro, lá em São Luís, né? No Maranhão, né, Nelson?
Isso aí, em São Luís.
É, maiores informações e confirmação pelo telefone DDD 98-3227-1378.
E no dia 8 de dezembro, próximo sábado, acontece nas dependências da Casa de Portugal de São Paulo o primeiro Festival do Folclore do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, contando com apoio cultural da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e Consulado de São Paulo.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar!
Navegar é preciso! Chega o final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. Mas agora é hora de faturar, Gerson!
Navegar! Preciso!
No rancho português, tefado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso!
Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje vamos viajar com muita alegria até Constância.
É, o Conselho de Constância está integrado no distrito de Santarém, estando situado na sub-região do Médio Tejo. É limitado a norte e a leste pelo Conselho de Abrantes, a sul pelo Conselho de Chamusca e a oeste pelo de Vila Nova da Barquinha. Possui uma área de 80 quilômetros quadrados, distribuída por três freguesias.
Constância é uma povoação de origem remota, provavelmente da época romana, que sempre viveu dos rios. Esteve certamente sob domínio árabe sendo conquistada por Gonçalo Mendes em 1150.
Constância é uma vila antiga e cheia de histórias, uma das quais que assegura ter aqui permanecido Luiz de Camões durante algum tempo, apontando uma casa situada à beira Tejo como sendo aquela onde o grande poeta terá residido. Assim, diz a tradição que o local serviu de refúgio a poetas e reis, acolheu grandes figuras das letras de Portugal, de Camões a Vasco de Lima Couto e Alexandre O'Neill. Nelson, já chegamos lá no distrito de Santarém. Como é que fizemos para adentrar Constância?
Muito fácil, pegando a autoestrada A1 sentido Porto. Ao passar por Alcanema, pegar a IP6 sentido Torres Novas e em seguida pegar a Nacional N3 até Constância. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer em Constância.
Bom, o Conselho de Constância, situado nas confluências dos rios Tejo e Zêzere, define-se pela sua beleza paisagística e pelo seu patrimônio edificado, no qual se destacam a Igreja Matriz, a Capela de Santana e a Casa Memória de Camões. Um outro local de grande interesse é o Jardim Horto Camoniano, onde encontram-se 52 espécies de plantas mencionadas por Camões na sua obra. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Constância, hein?
Ah, os destaques ficam por conta da tapeçaria, as bonecas de trapo e cana, as miniaturas de barcos do Tejo e os trabalhos em verga. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na segunda-feira da Páscoa, e as comemorações do 10 de junho, Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Constância.
Os destaques são as migas carvoeiras, a caldeirada e a sopa de peixe.
E os docinhos, Nelson?
Ah, destaque é para as queijinhas do céu e as tigeladas.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre Constância, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Constância e o endereço oficial é www.cm-constancia.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Constância. E vamos de mais música nesta manhã meio estranha aqui em São Paulo. Não sei se esquenta, se esfria, se chove, se faz sol. Mas mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, também nos acompanhando pela internet, também dedicando a todos os aniversariantes da semana mais uma vez. Hoje, dia 2 de dezembro, meu primo Edivaldo fazendo aniversário, um abração para ele. Os meus primos Leonardo e Simone hoje completando um ano de casados, parabéns para eles também. E no próximo sábado, dia 8 de dezembro, a minha prima Fátima fazendo aniversário, um beijo para ela. E também a dona Marilena, que é sogra da minha irmã Simone, fazendo aniversário no dia 8, parabéns para ela também. Vamos ouvir com o Ritual Tejo, Nascer Outra Vez.
Algo de sumir em mim já não me deixa lembrar. Há quanto tempo foi o fim? Mas se cheguei a começar. Mas sei que foi sempre assim. Mais olhos que uma liga, mais sono que fadiga. Há sempre um tempo para parar, saber se vale a pena ou fico a mudar a cena. É só contar até três.
olhar. Ficar à espera para ver, por mais que a gente sofra, um dia temos de morrer. Mas sei que foi sempre assim, mais garganta que vontade, mais treta que verdade. Há sempre um tempo para pensar, mudar alguma coisa, ou não pode conversar. É só contar até três.
Navegar,
é preciso.
No rancho português, teclado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso.
Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, depois desse breve anúncio, né, dos nossos patrocinadores. Vamos continuar com a história de Portugal. De quem castelo estamos falando?
Hoje é o último capítulo do Castelo de Faria, né, Nelson?
Pois é, o sítio arqueológico de Faria compreende três linhas de muralhas que identificam claramente um castro da Idade do Ferro. A muralha exterior, em direção ao leste, que antes da entrada na estrada que liga Franqueira à freguesia de Milhazes, contou com uma grande trincheira. Entre esse muro e o próximo intermediário, existem para leste os remanescentes de 10 edificações castrejas, circulares e ovais, algumas apresentando inclusive vestíbulo e lareira.
Para o leste ainda, em ambos os lados dessa segunda muralha, encontram-se os vestígios de edifícios circulares e retangulares. No interior do pátio superior, isolado ao centro da Praça de Armas do Castelo Medieval, ergue-se a Torre de Homenagem, com planta retangular em estilo românico, à qual se adossam os restos das paredes do chamado Palácio do Alcaide. Entre este e a parede lateral, mas em plano inferior, encontra-se um talude que sustenta as terras do terraço superior.
Durante o reinado de Fernando I de Portugal, quando da Segunda Guerra com Castela, a fronteira norte de Portugal foi invadida. As forças do soberano de Castela avançavam por Viseu rumo a Santarém, em Lisboa, quando uma segunda coluna, vindo da Galiza, penetrou pelo Minho.
Saíram-lhe ao encontro forças portuguesas oriundas do Porto e de Barcelos, entre as quais se incluía um destacamento sob o comando de Nuno Gonçalves de Faria, alcaide do Castelo de Faria. Travando-se o encontro na altura de Barcelos, caíram as forças portuguesas, sendo capturado o alcaide de Faria.
Com receio de que a liberdade de sua pessoa fosse utilizada como moeda de troca pela posse do castelo, guarnecido pelo seu filho, concebeu um estratagema, convencendo o comandante de Castela a levá-lo diante dos muros do castelo, a pretexto de convencer o filho à rendição. Utilizou a oportunidade assim obtida para exortar o jovem à resistência sob pena de maldição.
Morto pelos espanhóis diante do filho pelo ato corajoso, o castelo resistiu invicto ao assalto. Vitorioso, o filho tomou o hábito, vindo o castelo a ser sucedido por um mosteiro. O episódio foi originalmente narrado por Fernão Lopes e imortalizado por Alexandre Herculano na obra Lendas e Narrativas.
Olha só que bonita história de mais um lindo castelo de Portugal, o Castelo de Faria. E como se vê aqui, a estratégia do rei, olha só o que é a nobreza da pessoa, né? Ele, com medo de que fosse utilizado como moeda de troca ali para o filho entregar o castelo, pediu para que fosse levado à frente do filho, lá próximo às muralhas do castelo. E, ao contrário do que o rei de Castela esperava, ele deixou bem claro para o filho que não era para se entregar. Morreu, mas morreu como um herói, e assim foi que o reino do Castelo de Faria permaneceu português. Semana que vem tem mais história de Portugal, vamos falar de mais um novo castelo. E agora é com você, Gerson.
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é
www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Navegar! Preciso!
No rancho português, Eduardo com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a laivada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Hora do hino português. Hora de falarmos do futebol e dos esportes da terrinha das cinco quinas. Alô, alô, Emílio!
Bom dia,
alô, bom dia, né?
Esse é o Edu, dia, né?
É, o Dudu.
Certo, ouvinte. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem.
O Dudu tá animado aí?
Tudo bem, tudo animado. E, aliás, acabou de sair o sorteio do grupo de Portugal na Eurocopa eliminatórias.
Opa!
Você vai criar suspense? Ou se... A Alemanha tá no grupo ou não, Emílio? Não,
Portugal acho que vai ser o grupo mais difícil de todos.
Grupo
B, Portugal, Sérvia, Lituânia, Luxemburgo e Ucrânia.
Nossa. É, não é uma chave.
Se não classificar.
Difícil, não classifica, mas também não é uma.
Se não classifica,
tem a Sérvia,
não,
né?
Peraí, se não classificar em primeiro lugar com os dois pés nas costas, para, né?
Pelo amor de Deus, classificam dois. É um grupo com cinco seleções.
Pelo amor de Deus.
Tá bom, então, Lituânia, se classificam dois.
Sérvia, Luxemburgo e Ucrânia.
Peraí, de novo, Emílio, quais são?
É o grupo B, apenas cinco seleções. Portugal. São cinco grupos de cinco e cinco de seis. Portugal, por ser um dos finalistas da Liga das Nações, ficou no grupo de cinco. Portugal, Luxemburgo, Sérvia, Lituânia e Ucrânia classificam-se o primeiro e segundo colocado.
Ah, então aí
ainda assim, se Portugal não se classificar, vai para um play-off por ter sido um dos cabeças É um dos finalistas da Liga das Nações.
Dos Final Four, né?
É, como nós dissemos aqui, mas realmente tá uma molezinha para Portugal.
Ouso dizer que vai ser o grupo mais fraco, hein?
Ah, e outra tem, além do que, vai jogar dois jogos a menos, né, Emílio?
Exatamente.
Alô, Camões.
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, Roberto.
Tudo bem, Camões?
Tudo.
Gostaste da chave de Portugal, Camões?
Certamente, eu não gosto, mas... Eu nunca disse já, Coronado na bancada, tá, vou te contar, hein?
É pera doce, Camões.
É, hotel da manhã, sabe, sim.
É, realmente não dá para reclamar da vida não, né? Portugal com sorte aí no sorteio, né? Mas vamos lá, será que agora o Cristiano Ronaldo deve voltar? Por falar nisso, o Cristiano bate novo recorde, né, Emílio?
É, na partida da Juventus frente a Valência pela Liga dos Campeões. Mas o recorde ele bateu, a Juventus venceu por 1-0, passe dele. Cristiano completou 100 vitórias nas Ligas dos Campeões. É o único jogador na história do futebol mundial a ter 100 vitórias em 157 jogos disputados por três equipes, Manchester, Real e Juventus. Ele perdeu só 25, empatou 32 e venceu 100. Mais de 2/3 de vitórias. Aliás, também ontem pelo Campeonato Italiano, na vitória da Juventus por 3-0 frente à Fiorentina, Cristiano marcou mais um, é o 10º gol. Ele que é o líder da artilharia lá do Piatek e também o líder em assistências do campeonato italiano.
Ah, legal. Pô, esse número do Cristiano Ronaldo, tá certo que o futebol é coletivo, né? Mas 100 vitórias, olha, contra...
E 157, né? São 2/3 de vitórias.
Pois é, com 25 derrotas e 32 empates, realmente é um número impressionante do português. Bom, Emílio, vamos falar um pouco da Taça de Portugal, teve sorteio?
Tivemos sorteio da Taça de Portugal no final de semana, jogos que devem acontecer entre 18 e 20 de dezembro, Porto e Moreirense, Boa Vista e Guimarães, Leixões e Tondela, Montalegre e Benfica, Montalegre é a terra do Toninho Falcão, Setúbal e Braga, Aves e Chaves, Feirense e Passos de Ferreira, Sporting e Rio Ave, acho que o jogo... mais difícil aí é o do Sporting.
Pois é.
Boa Vista e Guimarães, um jogo equilibrado, o resto é feira doce.
Ô, Camões, onde que fica Montalegre, hein?
Rapaz, agora você me
pega. É lá pra região centro-norte de Portugal, Nelson.
Olha aí, lá vai jogar.
Lá neva bastante.
Agora eu sei que também arrumaram outra feira doce pra mim, fica o sorteio, né?
Pois é, e o Sporting mais uma vez se deu mal, né? Pegar o Rio Ave, realmente eu concordo com o Emílio, é o jogo mais difícil. Aí tem o Setúbal e Braga também, né?
Equilibrado, né?
É.
Lembrando, né, o Emílio que joga duas vezes, né? O Sporting joga hoje, joga amanhã com o Rio Ave também, de novo.
É.
É, joga uma prévia da tá.
O Lourenço já levantou aqui, Montalegre fica em Vila Real.
É lá a região centro-norte.
É isso aí. O Emílio, taças europeias. O Benfica precisa pedir licença das taças europeias, hein, Emílio? Só tá fazendo vergonha, pô.
É o Rui derrotado, né? O Rui Vitória é o rei das derrotas.
Mudou, mas segunda, o
Liga Europa, o Benfica tomou de 5-1. Um show dos alemães que treinam, jogaram em ritmo de treino. E aí, depois do jogo, dois dias depois, o presidente Benfica alardeou que demitiu o Rui Vitória, chamou o empresário dele, conversou e só não demitiu, embora ele fale que não, que o Rui Vitória é um formador, só não demitiu porque é o seguinte: o Benfica prometeu pagar salários até junho do ano que vem, e o empresário falou: não, nós queremos receber os nossos salários na integralidade até junho de 2020, o que faria 2 milhões de euros que ele recebe brutos, né? Como falta mais pouco tempo, ele prometeu 500 mil euros, não houve acordo, e aí a SAD apertou o presidente e resolveram deixar ele mais um pouquinho, mas eu duvido que ele emplaque até março do ano que vem, né?
Ah, não vai, a hora que virar a temporada aí, eu acho que ele vai passear, né? Mas vai receber a grana, né?
Ah, pois é.
É, realmente. Ô, Camões, me diga uma coisa, o Benfica no ano passado na Liga dos Campeões já fez uma vergonha tremenda, não foi?
Não, esse ano foi um pouquinho melhor.
Esse ano foi um pouquinho melhor. O ano passado acho que perdeu todas, não foi?
Não fez nenhum ponto, esse ano já fez 4.
Aí, não fez um ponto. Ó, realmente, o Benfica, pelo amor de Deus, um clube com tanta tradição, representando o futebol português, fazer essas vergonhas aí, pelo amor de Deus, joga fechadinho lá, já chute pra todo lado. Não pode levar de 5, pô.
Olha, Fernando. Diz que depois que o Bayern fez o quinto, o Benfica pediu pro Renato Sanches entrar.
Ah, foi?
É.
É, mas por quê?
Pra ver se pelo menos tinha mais um do lado dele.
Pra dar uma maneirada, hein, Calmães?
Tá.
Liga dos Campeões ainda, ô Emílio. Porto fez bonito, né? Fez 3-1 no Schalke, o Porto representando bem Portugal.
É, ritmo de treino, né? Porto fez 3-1 no Schalke. É, já era prevista essa vitória. 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias e um empate. E com isso, o Porto já abocanhou 65 milhões
isso
de euros.
Ou seja, isso é grana, né?
Muita olha grana, Camus. 44 milhões pela presença nessa fase. 11,7 milhões oriundos de cada vitória. São 2.700 por vitória, 4 vitórias. E 900 mil pelo empate. Pode abocanhar mais uma no último jogo, né? E mais 9 milhões e meio por passar para a próxima fase. Só 65 milhões de euros o Porto recebeu. E se o Porto cair num grupo mediano, pode evoluir mais. Meu medo é que o Porto caia num grupo forte aí na próxima fase.
É, o Porto vai indo bem. E por falar em ir bem, o Sport, Emílio, como é que foi?
Parece que o Camões jogou contra o Morenense, fez 4. E agora jogando lá contra, no Azerbaijão contra o Karabakh,
também
fez 3 no primeiro tempo, 6 no segundo, 6-1, com direito a um golaço do Nani, passou por 4.
Nossa.
História bonita, parece que o holandês joga no ataque, né, Camões?
É, e aí, Camões, foi bem o Bas Dost?
Foi, olha, na verdade, nessa mídia, eu acho que eu vou ter que engolir um pouco a minha língua. Eu realmente não acreditava, eu ainda não acredito
muito,
né? Nesse Kaiser aí, mas pelo menos é o seguinte, no primeiro jogo ainda tínhamos um tal de peseteiro, em Lisboa ganhou 2-0. 2-0 e começou a jogar na retranca, lá atrás.
Ixi.
Esse Kaiser, pelo menos, ele começou a fazer 1, 2, 3 e continuou no ataque até fazer 6. Certo? E mais outra coisa também que diferencia. Começou a apostar realmente nos garotos. Viu? Começou a colocar a garotada para jogar. E tem outra ainda. O presidente lá atrás, no lugar de assistir o Júnior, ia assistir Torada. E ele ontem foi assistir o jogo do Júnior.
Quer dizer que o PC ia assistir Torada, Camões?
Não, o PC era piada, né?
O PC era e depois cumprir a missão dele e depois ia pra Torada.
Certo.
O Kaiser ontem foi ver o jogo do Júnior no Sport.
O Emílio Camões, o Kaiser é o técnico oficial do Sport?
É, ele é holandês, estava no futebol árabe e passou antes pelo Ajax, é holandês.
É, e ele deve falar a mesma língua do Bas Dost, né? O Bas Dost tá arrebentando, fazendo gols.
Jogos, meu.
Pois é, muito bem o Bas Dost, hein?
Sofreu 2.
É, o Bas Dost é um belo jogador, viu? Bom, vamos falar da Superliga Portuguesa, 11ª jornada, devido aos jogos da FIFA, só voltou esta semana com um jogo na sexta-feira, né, Camões?
Zebra.
Na sexta-feira... O Belenense Estádio, foi até os Açores, rapaz.
Ô, louco, hein?
Os Açores enfrentaram Santa Clara.
E?
Olha, e ganhou.
Olha aí, 3-2, né?
3-2 pro Belenense Estádio.
Olha aí o Belenense Sade. Podia fazer um jogo Belenense Sade contra o Belenenses, né? Pra ver o que dá. Olha. Antes de a gente continuar, eu vou pedir pro Emílio aqui dar umas notícias do Benfica. E aí, Emílio?
É, o Benfica, quando essa semana surgiu uma notícia que o Benfica estava em vias de receber mais 5 milhões de euros pela venda do Nelson Semedo. Há 2 anos o Benfica vendeu o Semedo pro Barcelona por 30 milhões e meio. e divulgou que fez contar uma cláusula que a cada 50 partidas que o Semedo fizer pelo Barcelona, nesse contrato, e se ele renovasse no próximo, o Benfica teria direito a 50 milhões. Como esse domingo o Semedo, se entrasse a campo, completaria 50, o Benfica já saiu alardeando que ia receber mais 5 milhões de euros. Aí o Barcelona veio a público, mostrou o contrato dizendo que essa cláusula só tem valor em cada partida se o Semedo jogar pelo menos 45 minutos. Então, desses 50 jogos que o Benfica disse que ele fez, não são 50. Ele, desses jogos todos, ele já completou 40 partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Logo, ainda faltam mais 10 para o Benfica abocanhar os 5 milhões. Eu estava achando muita moleza também o cara fazer 50 partidas nesse contrato e no próximo, e o Benfica recebendo 5 milhões. Então está esclarecido, faltam 10 jogos ainda e ele tem que atuar pelo menos 45 minutos para o Benfica entrar nessa bolada de mais 5 milhões.
Mas vai acabar recebendo porque o Semedo é titular do time do Barcelona, né? Então é uma questão de tempo. E o Emílio, os quiosques do Marítimo, o Martins Araújo também foi lá cutucar e mandar embora o técnico?
Tava na hora, né? O técnico foi de uma série 10 jogos sem vencer, eliminado em casa por Ferenc 3-0 na Taça Portugal. Tinha que demitir. O Cláudio Braga foi embora e o Petit, ex-jogador da seleção portuguesa, foi contratado. Ele que já salvou o Moreirense duas vezes do rebaixamento, é o novo técnico do Marítimo.
E o que você tem aí da seleção portuguesa?
O novo ranking da FIFA, Portugal subiu uma posição, é o sexto, a Bélgica lidera, depois vem a França, Brasil, Croácia e Inglaterra.
Eu não entendo esses critérios, a Bélgica lidera, pelo amor de Deus, só porque ganhou do Brasil, não consigo entender não. E você tem alguns destaques aí do CR7, você já falou?
É, o Cristiano Ronaldo, o Manchester United, no grupo da Juventus, fez um gol no finalzinho, também se classificou no grupo da Juventus. E o técnico Nuno Espírito Santo começou tão bem lá no comando do Wolverhampton, está em decadência, já está em 11º lugar, pode perder essa posição. Das últimas 6 partidas, perdeu 5, as duas últimas consecutivas.
Vixe Maria.
E especula-se que o Leonardo Jardim vai viajar hoje para Riad a fim de assinar contrato com o Al-Nassr, adversário direto do Jorge Jesus lá na Arábia.
É, já é capaz do Jorge Jesus no ano que vem já sair de lá, né?
É mesmo.
Vem aí pro Benfica. Bom, Camões, voltemos à Superliga. Você já falou aí da grande vitória do Belenense Sade lá nos Açores, 3-2 contra o Santa Clara. E no sábado tivemos mais 3 jogos, né?
Isso, mas antes disso, segundo as más línguas, esse tal de Pequim foi um posto pelo Benfica. Mas vamos continuar. É o que dizem por lá.
É, o Marítimo é filial do Benfica.
Estavam querendo o Thiago Martins, mas eu acho que foi imposto o PT, acho que foi o PT, que já foi jogador lá atrás no passado no Benfica.
Ô, Camus, tem fundamento que o Martins Araújo é benfiquista e marítimista.
Pois é.
Mas vamos lembrar então que, olha, começou mal. O PT começou mal. O Marítimo acabou perdendo em casa para a vitória de Tuba por 1-0.
Vixe Maria, e o Benfica meteu uma goleada, né, Camões?
O Benfica se recuperou, ganhou do Feirense por 4-0. E no jogo da noite, o Braga subiu mais um pouquinho na tabela, que a gente já vai falar, e venceu o Moreirense por 2-0.
E para hoje o que temos, Camões?
Portimonense, Tondela, Aves, Nacional, Chaves, Guimarães, no final da noite, o clássico do Porto, Boa Vista, Porto.
Opa!
Boa Vista, Porto, é um grande jogo de hoje. E amanhã, temos o Rio Ave e Sporting. Lembrando que o Sporting vai jogar duas vezes com o Rio Ave. Joga amanhã pela 11ª jornada e depois, pela Taça de Portugal, recebe o Rio Ave em casa.
Pois é, então ressaca de Rio Ave aí pro Sporting. Vamos acompanhar. Como é que está a classificação, Camões?
Neste momento, o Porto e o Braga lideram com 24 pontos. Lembrando que o Porto ainda vai jogar. O Benfica com a vitória de ontem subiu ao terceiro lugar com 23 pontos. O Sporting está em quarto com 22. Em quinto, aparece a grande surpresa, que é o Rio Ave com 18. Sexto, com a vitória da Madeira, o Marítimo, o Setúbal já subiu a sexta posição. No sétimo temos o Moreirense com 16, Guimarães de Belenense com 15, décimo Santa Clara 14, décimo primeiro Portimonense com 11, Alves e Marítimo com 10, depois vem a turma lá de baixo, Tondela, Boa Vista, Feira Internacional com 9 e o Chaves com 7.
É, o Tondela todos os anos aí batendo na trave, hein?
É, e lembrando que é uma pena, porque são dois, aí tem esse rolo, tem dois clubes ali de onde nunca Portugal tem equipes, que é Viseu, essa região por ali, Tondela e Chaves. Os dois clubes estão mal, os dois clubes daquela região esse ano estão mal.
É, vamos ver se eles se recuperam. E na Série B, a Acadêmica vai fazendo jus ao título de Briosa, né?
Subindo, ela vai subindo. Ora, ela nesse momento está em oitavo, com 15 pontos. E lá em cima o Famalicão lidera com 23 pontos. Mas tem o Passo de Ferreira com 21, mas tem dois jogos a menos.
É, então o Famalicão, que há tanto tempo não faz uma boa campanha, esse ano vai bem. Vamos ver se a Acadêmica reage também. Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Já teve um ano que a Acadêmica no primeiro turno foi mal, e depois no segundo turno ela foi lá em cima, viu?
Pois é, quase chegou. E aí, Camões, mais alguma coisa ou não?
Não, por hoje é só.
Então semana que vem você volta com as novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé, Lourenço. Quais as novidades da Lusa, Lourenço?
Cri, 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 cri.
Ah. Tem show.
Arena,
tem show.
Arena Canindé.
Vai ter
lá.
Balada.
Isso, sempre tem lá, né? Sempre tem lá.
É, pelo menos vai ganhar jogo algum dinheiro.
De,
né?
Jogo de futebol que é bom, nada.
Mas ganha dinheiro e não paga as contas, ô Lourenço. Como é que é esse negócio?
Ah, Nelson, você diz que...
Outro dia rodou aí uma conta de R$1.700 para pagar a internet no clube.
Tá sem, não paga nem internet lá?
É, e o duro que eu tô sabendo, que muita gente tá querendo pagar o clube, inclusive eu, mas as pessoas vão lá e batem com a cara na porta.
Como assim,
não? Não consegue receber.
A portuguesa não...
Eu sei por que isso também, viu, não?
O sistema está fora do ar, Emílio.
Não é só isso, não. É jogadinha para que, caso haja reunião de conselho, quem não estiver em dia com as taxas de sócio não possa participar.
Ué, então eu sugiro o seguinte. Ele que coloque lá um cobrador na porta, mas funcionando o negócio, né? Com uma maquininha de cartão, qualquer coisa do tipo, para que as pessoas possam pagar. Agora, eu até acho, olha, eu não quero falar bobagem, mas parece, Emílio, que não está interessado em receber. Parece que não quer que as pessoas fiquem em dia com o clube, para cada vez ele ter mais poder. Porque se tem menos associado, menos conselheiro, para ele é bom, certo? Porque aí ele vira dono do negócio lá, certo? Nossa. E parece que tem uma novidade aí na base, o Lourenço.
Então, parece que sexta-feira o Antônio Quintal falou aqui no programa Paixão Lusa que a Portuguesa fechou uma parceria com uma empresa aí para gerir as categorias de base da Portuguesa, sub-20, sub-17, sub-15. Vai fazer também umas reformas lá no CT, né? Porque parece que os campos estão muito mal cuidados. É, inclusive parece que não tinha nem luz nem água lá no Canindé, no CT. Por isso que os jogadores do profissional estavam treinando lá no Canindé, não estavam podendo treinar no CT. Parece que essa semana já vão ajustar essas pendências e vai voltar a treinar lá no CT, mas pô, lamentável, né?
Bom, se tá sendo feito um acordo com uma empresa aí, isso eu acho uma bela notícia, porque a empresa quer ganhar dinheiro. Se quer ganhar dinheiro, tem que formar jogadores. E a Portuguesa, historicamente, desde Muca, Nene, Noronha, a Portuguesa tem tradição de formação de jogadores, né? Então, vamos lá, né? Eu espero que a empresa tome conta, peça para aqueles que estão interessados em outros assuntos lá, caírem fora, e que revele jogador e que a Portuguesa, obviamente, receba os seus lucros, que é o melhor negócio que ela pode fazer.
E parece que eles vão bancar os salários, fundo de garantia, é uma coisa que realmente a Portuguesa jogou a Copa São Paulo esse ano lá, né?
Perdeu todo mundo.
E todo mundo não, que
só
foi...
tem um goleiro lá.
É, então, pô, porque não pagava o salário, não depositava
o fundo de garantia. As mutretas de sempre, né, Lourdes? As mutretas de sempre, o papo do fundo de garantia, que vem desde o seu Ricardo Oliveira, sabe? Então, a Portuguesa já perdeu muito dinheiro com a não venda da base, né, Emílio? Triste, né?
É, eu espero que essa empresa aí, se a coisa der certo, na hora H não diga que esqueceu de pagar fundo de garantia de um ou de outro bom jogador para que ele vá embora e a Portuguesa fique pano dedo.
Bom, a Portuguesa que fiscalize, né, Emílio?
Faça
a parte
um contrato,
interessada.
Né?
Não, ela
ô,
quer.
Ô, Nelson! Você tá brincando, né? Colocar raposa pra fiscalizar?
Não, mas é o seguinte, Emílio. Você, quando você aluga um apartamento, uma casa ou coisa que valha, você, se você deixar para o seu inquilino pagar IPTU, água...
Já era.
O problema é seu. Você sabe que você tá correndo risco, certo? Se você pega as contas para você pagar, aí a coisa está na sua mão.
É só você embutir na mensalidade, no aluguel, não.
Só
que nossa mensalidade seria o conselho, não tem presidência, não tem mesa, não tem
nome, é isso aí. É, e o presidente lá, o gestor, parece que não está interessado em fazer com que aconteçam
mas
eleições.
Mas me admira mais, né? Os tais revolucionários aí, que fizeram, vamos ser presidente do conselho, do COP, na hora H se acovardaram e renunciaram, então por que saíram o candidato?
É, realmente, situação difícil da Portuguesa. Eu gostaria de citar aqui que nesta semana o grupo que está trabalhando aí na reforma estatutária, grupo, aliás, que vou te falar uma coisa, viu? É mais, a coisa é mais, quase que dupla, trio, porque muito pouca gente está colaborando.
Felizmente você faz parte, né, meu?
Esta semana nós concluímos a primeira fase, ou seja, revimos todo o estatuto, já concluímos. Então agora nós precisamos fazer um acerto de ajustes técnicos, né? Número de artigos, não sei o quê, fazer um ajuste final para depois passar para um especialista, quem sabe dar uma olhada na redação final e submeter ao conselho. Agora não sei quem é que vai convocar, né? Porque ninguém convoca o conselho, pô. Nem quando é pedido aí com abaixo-assinado. Ah, mas não assinaram, não sei o quê. Pô, é o seguinte, você tem que cumprir estatuto. Estatuto pede no mínimo 2 reuniões ordinárias por ano. Então, vamos cumprir estatuto. Seja lá quem for... presidente de diretoria, presidente do conselho, gestor, seja lá quem for, tem que cumprir o estatuto. Só isso. Mas vamos lá, né? Acho que mais alguma coisa?
Não, acho que por hoje é só. Abraço, Emílio!
Abraço, bom dia.
Abraço, Emílio. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Hoje, dia 2, o meu primo Edivaldo Odil fazendo aniversário. Um abração pra ele. E também os meus primos Leonardo e Simone comemorando 1 ano de casados. Parabéns pra eles. No próximo sábado, dia 8 de dezembro, a minha prima Fátima fazendo aniversário. Um beijo pra ela. E a sogra da minha irmã Simone, a dona Marilena lá do Paraná, fazendo mais um aniversário. Parabéns pra ela também.
Parabéns a todos e vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa, lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau.
Tchau.
Zanetti.